No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá, Brasil. Eu sou o André Acarini. Terça, 19 de junho de 2018. No Jornal da CUT desta terça, Copa do Mundo. Lula é comentarista da Copa no programa do Trajano na TBT. Maradona é comentarista na Telesur. Craque argentino manda, inclusive, solidariedade para o ex-presidente. E ainda, trabalhadores rurais se unem para debater estratégias e luta contra o retrocesso. Metroviários demitidos antes da Copa 2014 em São Paulo, por decisão da Justiça, são reintegrados ao trabalho. Confira agora no Jornal da CUT.
Rádio CUT. Acesse pelo site www.cut.org.br.
Em pleno clima de Copa do Mundo, o ex-craque argentino Diego Armando Maradona manifestou na sua rede social, no Twitter, né, e na Telesur também, onde ele é comentarista, seu apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele disse: "Meu amigo Lula, tenha muita força, porque você deu ao Brasil o que o Brasil merece. E os corruptos, lamentavelmente, vencem algumas batalhas. Mas as guerras dos países são vencidas por aqueles que realmente querem bem ao povo." Para Maradona, que está na Rússia para acompanhar a Copa do Mundo, a presidência foi roubada de Lula.
Notícias.
Em missa celebrada nesta segunda-feira, dia 18, o Papa Francisco voltou a criticar o monopólio dos meios de comunicação e praticamente descreveu a situação do Brasil, em especial a do ex-presidente Lula. Isolado desde o dia 7 de abril na sede da Polícia Federal de Curitiba, depois de um processo fraudulento que não provou qualquer ato ilícito, mas condenou o ex-presidente a 12 anos de prisão. O Papa falou como a mídia manipula, distorce informações, calunia e deixa o caminho livre para o judiciário condenar as vítimas das mentiras e falsidades. Francisco disse: "Se concede todo o aparato da comunicação a uma empresa, a uma sociedade que faz calúnia, diz falsidades, enfraquece a vida democrática. Depois, vêm os juízes a julgar essas instituições enfraquecidas, essas pessoas destruídas, condenam e assim vai avante uma ditadura." As ditaduras, afirmou o Papa, todas começaram assim, adulterando a comunicação para colocar a comunicação nas mãos de uma pessoa sem escrúpulo, de um governo sem escrúpulo.
Direitos.
O Sindicato dos Metroviários de São Paulo e o Metrô de São Paulo fecharam um acordo que garante a reintegração de 37 trabalhadores demitidos após a paralisação das atividades, isso nas vésperas da Copa de 2014. Os processos foram abertos no Tribunal Regional do Trabalho naquele ano, após o metrô ter dispensado por justa causa 40 trabalhadores depois de uma greve de 5 dias antes da abertura do Mundial. 3 deles eram dirigentes sindicais e já haviam sido reintegrados. O acordo foi homologado pelo juiz Tiago Melosi Soria, da 34ª Vara do Trabalho, na semana passada e determina a volta ao trabalho a partir deste mês. Também o pagamento por todo o período de afastamento, estabilidade e o reconhecimento de que os metroviários não cometeram nenhum ato ilícito criminal por ocasião da greve. Os metroviários reivindicavam, na ocasião, reajuste no salário, na participação nos lucros e resultados e melhorias tanto no plano de carreira quanto na jornada de trabalho. Segundo a defesa, os cortes tiveram motivação política e visavam impedir o direito de greve. As dispensas por justa causa foram consideradas nulas pela Justiça.
Jornal da CUT.
Foi agendada para esta terça-feira uma reunião deliberativa na comissão especial que analisa o projeto que revoga a Lei dos Agrotóxicos. O relatório do projeto de lei 6.299 de 2002, conhecido como Pacote do Veneno, tinha sido retirado da votação no dia 26 de maio por causa da pressão da sociedade e autoridades de saúde e meio ambiente. A presidente da comissão, deputada Tereza Cristina, que é do DEM do Mato Grosso do Sul, decidiu pela análise, que acontece hoje, deve acontecer hoje, na semana passada, no mesmo dia em que ela participou de um evento com o setor de agrotóxicos. Ainda na quinta-feira, por meio das redes sociais, Tereza Cristina afirmou que, por acreditar que o PL melhora as condições de produção de alimentos no Brasil, aumentando a segurança para todos, apoia o projeto e a comissão vai prosseguir a discussão do tema. A pressão da sociedade gerou mais de 200 notas técnicas e pareceres de órgãos e entidades, entre eles o Conselho Nacional de Saúde, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, a Anvisa, o IBAMA, a Fiocruz e o Ministério Público Federal e do Trabalho. trabalho. Foram anunciadas mudanças no relatório do projeto, mas o substitutivo que incorpora os principais pontos do projeto, que afrouxa as regras para facilitar o registro, a fabricação, a comercialização, o transporte e o uso desses produtos, simplesmente desprezou todas as contribuições dos setores ligados à saúde e ao meio ambiente.
Giro sindical.
Nesta quarta-feira começa o Encontro Nacional do Macrosetor Rural da CUT, que vai reunir representantes de várias entidades que representam os trabalhadores do campo. Eles se reúnem para avaliar e debater as pautas dos trabalhadores rurais, tendo como ponto de partida os ataques aos direitos, os ataques às políticas dirigidas ao setor, que foram dizimadas por Temer. Carmen Foro, da Base dos Trabalhadores Rurais, é vice-presidenta da CUT.
Então, o nosso desejo é atualizar essa pauta, é debater, é organizar propostas para fazer o debate da plataforma da CUT, apontar caminhos que nós queremos para o desenvolvimento rural sustentável no próximo período, fortalecer nossa atuação no interior da CUT enquanto trabalhadores e trabalhadoras rurais, né, agricultura familiar, e apresentar também nossas ideias e sugestões para a plataforma para contribuição com o que está sendo feito, né, de acúmulo para propostas e planos de governo. Né?
Rosane Bertotti, secretária de formação da CUT, também trabalhadora rural, explica que a agricultura familiar não é preocupação do governo golpista de Temer.
Nesse sentido, ele trabalha com uma estratégia que o campo não precisa de investimento, o campo não precisa de assistência técnica e parte com a cabeça de que o campo é um lugar assim, aonde que existe o feio, aonde existe a não produção, então, portanto, não precisa investir. É esta forma com que este governo golpista e todos os outros adjetivos que a gente pode olhar, ele olha a agricultura. E com isso afeta todas as políticas, né? Afeta todas as políticas, seja a política do acesso à terra, como, por exemplo, a questão da reforma agrária, seja a política do PRONAF, que é uma conquista histórica da agricultura familiar, que começou lá de antes de advindo do governo Fernando Henrique Cardoso e que se consolida com o governo Lula e a luta das organizações do campo, porque é importante dizer que o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma teve um avanço e considerou a agricultura familiar, inclusive criando a lei de agricultura familiar, que foi em 2006. Mas é importante dizer que todo esse processo de conquista, de avanços da agricultura familiar, também é fruto de muita luta de organização.
A dirigente explica que os governos populares de Lula e Dilma souberam compreender que no campo existe o agronegócio, que é importante para o Brasil, mas existe também a agricultura familiar, e assim esses governos, Lula e Dilma, criaram políticas específicas para o setor.
Como, por exemplo, assistência técnica para a agricultura familiar, que era algo impensável nesse sentido, como, por exemplo, a lei, o processo do PAA, que é a compra direta para os agricultores, ligada à merenda escolar, ligada a toda essa questão. Ele garantiu o crédito, né? Porque o investimento, o processo produtivo na agricultura familiar, nas pequenas propriedades, o crédito ele é um espaço fundamental de giro e de fomento. Então, garantindo o crédito para o agricultor familiar, garante o processo de produção e garante o ciclo, né? O ciclo da produção, garante o ciclo comercial, garante o ciclo da produção. Então, essa é uma questão importante.
O encontro do macrosetor rural da CUT é promovido também pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG, e a Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar, a CONTRAF Brasil, com apoio da Fundação Perseu Abramo e a presença da Confederação Nacional dos Trabalhadores Assalariados e Assalariadas Rurais, a CONTAR. O presidente da CONTAG, Aristides Veras dos Santos, reafirma a importância dos rurais aproveitarem o momento de crise para refletir sobre os desafios e as perspectivas futuras da agricultura. Ele diz que é preciso repensar a atuação da CUT em defesa das políticas do campo. O coordenador-geral da CONTRAF Brasil, Marcos Rochinski, destaca que o momento é de traçar estratégias para não perder o que foi conquistado a duras penas e apresentar aos candidatos nas eleições aquilo que os rurais consideram importante para o setor, para que sejam incorporados em seus planos de governo. O encontro do macrosetor rural da CUT vai até a próxima quinta-feira em Brasília, na Escola de Formação da CONTAG.
Em ação.
E frente ao cenário de precarização imposto aos servidores públicos, a CUT vai lançar em nível nacional a campanha Brasil Forte nesta quarta-feira na Comissão de Direitos Humanos do Senado. O objetivo é promover o debate e a luta contra os retrocessos promovidos pelo governo ilegítimo de Michel Temer. De acordo com a secretária de Relações do Trabalho da CUT Nacional, a Graça Costa, a campanha é regida por três pilares principais. O primeiro deles é a revogação da Emenda Constitucional 95, que congela por 20 anos os gastos públicos e investimentos nas áreas sociais. O outro eixo da ação está centrado na defesa das estatais públicas, das empresas estatais e a serviço da sociedade. Já o terceiro pilar é pela valorização do serviço público e das estatais e, consequentemente, dos trabalhadores servidores públicos.
Jornal da CUT.
O Jornal da CUT fica por aqui. Produção da Secretaria de Comunicação da CUT Brasil. Rádio online, distribuição, agência Rádio Web. Colaboração Rede Brasil Atual e TBT. Mais notícias e informações sobre o mundo do trabalho, www.cut.org.br. Muito obrigado pela sua companhia. Acesse o nosso Facebook em facebook.com/CUT Brasil. Curta a nossa página. Obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.